5:2. Eu digo, servo o mandamento do rei, e isso em consideração para o juramento de Deus. Não que apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem virá que faz? Quem guardar o mandamento, não esteja dado em mal, o coração do sábio semeará o tempo. Temos falado de autoridade, e autoridade, por exemplo, que parece uma coisa que todos almejam, né, poder, mas depois ele deixa uma sentença clara aqui, que nenhum homem, no versículo 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito, ou seja, deixar no poder. Nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nessa beleza, nem tampouco em piedade do caralho de Deus. Nessa terra, o desejo do homem é poder, é estar sobre outros homens. Mas lá em Lucas, capítulo 22, o Senhor Jesus deixa muito claro que, apesar daqueles que estão sujeitos ao rei, às autoridades, considerarem eles como benfeitores, na verdade, o desejo de quem governa é estar acima do povo comum. No capítulo 22 de Lucas, versículo 25, versículo 24, houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles. Os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Então, essa é a realidade dos que governam sobre os homens. Eles dominam sobre os homens. Eles querem o poder para eles terem domínio sobre os homens. E os homens os consideram benfeitores. Porém, eles próprios não têm domínio sobre a própria vida. Eles podem ter poder sobre as outras pessoas, mas eles não têm poder sobre a morte. Ou seja, aquilo que o homem mais almeja é o poder sobre outros homens, ainda não é poder, é vaidade, que o povo vai concluir no nosso capítulo. Isso também é vaidade. Por quê? Porque ele morre, ele não tem poder sobre o próprio espírito, para manter o espírito no corpo. E aí o Senhor Jesus fala qual é o caminho mais excelente, né? Que é aquele que serve. Versículo 9 de Lucas, 22. Versículo 26: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve.
E tanto em Moisés quanto em Estevão, o brilho era temporário, né? Efêmero. Ele se desvai, ele desaparece depois. Nós vemos isso. Moisés, quando ele desceu do monte, conversou com Deus, ele desceu com um véu, porque o seu rosto resplandecia. E depois que parou, ele tirou o véu. Estevão também foi no momento do seu martírio, e o seu rosto brilhou, mas depois ele morreu. Mas do Senhor Jesus, é diferente a coisa. Porque na face de Cristo, nós vemos a glória de Deus, como diz em 2 Coríntios 4, 6, né? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em Cristo nós vemos a glória de Deus. E ele manifestou enquanto estava aqui, e manifesta até hoje ao mundo a glória de Deus por meio da sua manifestação nesse mundo. E a outra situação que o Senhor resplandece é no monte da transfiguração, né? Ele aparece resplandecente. Em Apocalipse também vemos ele vindo em resplandecência. Nunca deixou de brilhar essa luz nele. Ela sempre brilhou. Porque ele era a própria manifestação de Deus na Terra. Bem diferente dos homens que temporariamente tinham essa manifestação, porque Deus permitia que isso acontecesse, não porque de si próprios eles podiam resplandecer alguma coisa. Porque o homem é só trevas, né? quando há luz, é Deus a fonte dessa luz.
Uma passagem também que eu acho muito interessante, que fala da expressão da face. E é lá em Lucas 9, 51. Essa expressão da face do Senhor Jesus pôde ser vista, não só porque ele era umas versões falam que ele, porque ele estava indo para Jerusalém. Em outras passagens, em outras versões, falam que o seu rosto era como um de que ia para Jerusalém. A própria expressão da face de Cristo, quando chegou a hora dele ir para Jerusalém, ir para morrer em Jerusalém, ele mudou de aspecto, vamos dizer assim, mudou o semblante, porque era chegada a hora, e qualquer um poderia, assim como os samaritanos viram, né, que ele estava determinado, a palavra fala, a ir para Jerusalém. Lucas 9, 51. E aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Interessante que ele manifestou o firme propósito. Então, quando uma pessoa tem propósito, né, o seu rosto muda, seu semblante muda. Né? Nós sabemos que quando uma pessoa está imbuída, está num trabalho, num afazer, o seu rosto fica voltado para aquela coisa que ele está fazendo. Nós podemos dizer, se uma pessoa tem satisfação ou não, né, no seu trabalho, naquilo que ele está fazendo, pela expressão do rosto, né, como ele se comporta. E aqui nós vemos que era chegada a hora, né, dele ter que ir para Jerusalém, enfrentar aquela cruz de maldição e cair nas mãos de um Deus três vezes santo. Mas o seu semblante, então, acompanhou a obra que ele haveria de fazer. Seu semblante manifestou como que o propósito de que ele estava indo para Jerusalém. Não precisaram perguntar para ele, para onde você está indo? Porque os samaritanos não queriam receber, nenhum judeu, né? E aqui deixaram de receber o Messias, infelizmente, né? Mas em João 4 nós vemos que os samaritanos receberam, mas não é o caso aqui. Mas o rosto mostra o semblante da pessoa. Em Hebreus 9, 27, nós vemos que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o esperam ou aguardam para a salvação. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Depois o juízo, né, aqueles que não creem. Mas isso aqui não se aplica a Cristo, se aplica aos homens. Porque Cristo, em vida, levou o juízo de Deus dos nossos pecados. Depois ele morreu. Essa aplicação aqui, então, é dada ao homem. Ao homem que está ordenado morrer, ele vai morrer. Ele não tem poder sobre a morte, mas Cristo tinha poder sobre a morte. E ele leva o juízo dos nossos pecados, né? Esse juízo que vai vir para todos aqueles que não creem, né, vindo depois disso o juízo, ele levou em vida. Ele não tinha pecado. Ele não merecia estar ali naquela cruz. Mas ele se fez pecado por nós. E ele em vida, então toda aquela difamação, toda aquela vergonha, toda aquela angústia, toda aquela dor, e depois as 3 horas de trevas que ele passou, foi vivo por causa dos nossos pecados. Um juízo que certamente nós não suportaríamos. Só Cristo pôde suportar esse juízo. E nesse corpo de carne, né, nesse corpo semelhante ao nosso corpo. Versículo 11. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O Mário estava falando sobre a misericórdia de Deus, mas tem um limite essa misericórdia de Deus, né? Tem um limite. Se nós lembrarmos lá de Gênesis, a palavra nos diz que Gênesis 15, 16, ele fala da promessa para Abraão, mas ele fala que ele não iria habitar aquela terra ainda. Como nós vemos, quem entrou na terra foi Josué. Mas lá atrás, na promessa para Abraão, Deus já estava medindo o quê? Medindo as injustiças dos amorreus, que eram os que habitavam a terra de Canaã. Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, quando encheu a medida da injustiça dos amorreus, que eram 7 nações, né, que foram vencidas ali quando Josué conquista a terra, havia só o quê? Idolatria e outras coisas mais. Também nós podemos pensar em Sodoma e Gomorra, né, que o cálice da injustiça dos sodomitas lá, de Sodoma e Gomorra, quando chegou num certo limite, Deus manda juízo. E assim foi com Noé também, 120 anos, construindo a arca. Quando Noé entrou na arca, caiu o dilúvio. Porque o homem, nos fala em Provérbios, ele não vê o juízo. O cara faz mal, tal, ele vai para a cadeia, sai da cadeia, volta a roubar, volta a matar, e tudo bem, e tudo acontece, continua normal. Não é? Mas o homem vê a justiça humana. E não o lado da justiça divina. Deus está computando cada uma das ofensas que os homens fizeram, né? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, porque vai se abrir o livro da vida e vai se abrir também o livro das obras, né, dos homens. Vai estar escrito ali, né, toda a obra de cada homem. Quer dizer, não é porque não é julgado o pecado que Deus não está computando, não. Deus está computando, sim.
Fala, para que assim como o pecado reinó na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, achamos que nosso tempo aqui na terra é a graça reinando pela justiça. E por isso Deus nos juzga o pecado imediato. E agora estamos vendo que o homem está levando o pecado terrível no mundo. En el milenio, cada mañana va a haber justicia. No va a ser tiempo de gracia en el milenio. Tiempo de cuando la justicia reina. Estado eterno, la justicia mora. Pero ahora es gracia que reina por justicia. Porque Cristo quis justicia. Na obra da cruz, Deus pode mostrar graça a este mundo tão mal. Isso passa no mundo. E temos que lembrar que este livro, seu ponto de vista é debaixo do sol. Estou aqui neste mundo. Se voltamos ao Salmo 73, vemos que Davi também estava muito triste porque viu isso também. Pero dice en versículo 16, cuando pensaba en comprender esto, fiqué sobremanera perturbado. Hace que entré en el santuario de Dios. Entonces entendí yo el fin de ellos. Eso es, hermanos. Dios no termina sus contas aquí en este mundo. Después de la muerte es el juicio. El otro lado. Y cuando consideró el fin, hay un juicio más allá. Ninguém va a poder escapar del juicio de Dios. Aquí debajo del sol se ve los malos prosperando. Los que procuren hacer bien, les va mal. Solo aquí debajo del sol. Tenemos que mirar más allá del sol.
El séptimo capítulo, versículo 1, versículo 9. Fala da sabedoria e da submissão ao rei, né? Depois do 9, até mais ou menos o 15, nos fala da falta de justiça aos olhos dos homens. Eles olham, como o irmão falou, aqui não é julgado, e parece que os injustos vão levar vantagem sempre. E daí nós vamos no versículo 15, é o que nós ouvimos daí de muitos homens nesse mundo. Ah, já que as coisas são assim, eu vou comer, beber e viver minha vida aqui, porque é isso que me resta. E nós vemos que triste é isso, porque a soberania de Deus, no último versículo, é exposta e fala que então vi toda a obra de Deus. Que o homem não pode alcançar a obra que se faz debaixo do sol. Porque por mais que trabalhe, o homem para buscar não achará. E ainda digo sábio que haverá conhecer muito isso a poder alcançar. E a gente vê que ele começa falando no versículo 1 de saber a interpretação das coisas. A gente lembrar um pouquinho da história de José, nós vamos ver que José, apesar de Deus ter provido para ele a sabedoria de poder decifrar os sonhos, nós vemos que nem mesmo no início o seu próprio sonho ele sabia o significado. Querendo mostrar com isso que a soberania era de Deus. Deus é quem iria revelar essas coisas. E os homens, o que eles fazem? Quando eles são sábios, como nos diz o versículo, só a face brilha, eles se orgulham e pensam que por isso são alguma coisa. E nós vemos no último versículo que nem o sábio consegue fazer nada se Deus não permitir. E nós vemos José uma figura do Senhor Jesus e um homem que viveu nesse mundo, que sofreu uma vida muito difícil, mas nós vemos que nos é falado mais da sua vida na época difícil, dos seus sofrimentos, do que quando ele estava como o segundo maior poderoso no Egito. A gente não vê falar da casa de José, das suas riquezas, de todo o seu poder ali, assim, à toa. A gente pouco vê falar dessa parte da vida de José.
mas contrapartida na sua vida, em que ele estava passando, cumprindo aqui a vontade de Deus, sofrendo e tendo paciência, onde ele pôde ver, sim, a graça de Deus, quando ele vê seus irmãos ali face a face, e então é revelado a ele o propósito de Deus para tudo aquilo que ele havia passado, tudo aquilo que ele havia enfrentado. Nós vemos então que seu coração se enche de alegria, e ele entende que tudo aquilo foi a mão de Deus, foi a misericórdia de Deus para salvar a vida dos seus. E parece que José chora por 7 vezes nesse período que ele está no Egito. E nós vemos que o Senhor Jesus também uma vez chorou aqui. Ao ver o homem, ao ver o estado dele, ao ver o pecado. Mas nós vemos que ele se alegrou também de ver que pela sua obra de redenção ele cumpriria a vontade de Deus. E poderia levar todos aqueles que são seus à eternidade. Não só aqui nesse mundo viver, porque às vezes a gente tem a visão tão curta, né, de pensar que as coisas estão sujeitas somente a essa vida. Esquecemos que nós temos a vida eterna. Poderemos então estar com o Senhor Jesus por toda a eternidade. E essas coisas aqui não vão passar de instantes. Por isso que termina esse capítulo com esse versículo, nos mostrando claramente a soberania de Deus.
Verso 14. Amém. A justos a quien sucede según las obras de los impíos, y a impíos a quien sucede según las obras de los justos. Digo que también visto es vanidad. Ese pasa en el mundo, y temos que lembrar que esse livro, seu ponto de vista é debaixo do sol, só aqui neste mundo. Se voltamos a Salmo 73, vemos que Davi também estava muito triste porque viu isso também. Pero dice en versículo 16, cuando pensaba en comprender esto, fiqué sobremanera perturbado, antes que entré en el santuario de Dios, entonces entendí yo el fin de ellos. Eso es, hermanos. Deus não termina suas contas aqui neste mundo. Depois da morte, é o juízo. Outro lado. E quando considerou o fim, há juízo mais allá. Ninguém vai a poder escapar do juízo de Deus. Aqui debaixo do sol se vê os malos prosperando. Os que procuram fazer bem, les va mal. Só aqui debaixo do sol. Temos que mirar mais além do sol.